Semana em África.
Bem-vindos ao programa Semana em África. Esta semana, a Angola esteve em destaque na Alemanha. O presidente angolano, João Lourenço, fez 2 dias de visita oficial a Berlim, encontrou-se com a chanceler e com o chefe de Estado, também viu empresários e representantes da diáspora. João Lourenço destacou a necessidade de atrair o investimento privado alemão.
Salientamos a necessidade de atrair o investimento privado alemão para praticamente todos os domínios da nossa economia, para as infraestruturas, na modalidade de parceria público-privada, de construir, operar e transferir, nas infraestruturas de estradas, caminhos de ferro, produção, transporte e distribuição de energia elétrica, na indústria do ferro e do aço, no turismo, onde Angola tem grandes potencialidades e, por que não, também na área da defesa, uma vez que um país que se desenvolve e que descura da sua defesa não age de forma correta.
A visita de João Lourenço coincidiu com o primeiro aniversário da sua eleição. O presidente fez um balanço positivo e sem modéstias.
Eu considero, modéstia à parte, que em 11 meses muito foi feito. Pode-se mesmo dizer que mais do que era esperado. Conjunto de medidas corajosas que uma boa parte das pessoas pensava não ser possível fazer-se neste período inicial de arranque do meu mandato. Talvez esperassem que acontecesse para ir para o terceiro ano do mandato, mas felizmente consegui fazer com sucesso nesses primeiros 11 meses.
João Lourenço também justificou o pedido de ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional e disse que Angola vai ficar a ganhar.
Vamos beneficiar desse financiamento em condições que são melhores do que o crédito de bancos, de outros bancos, de bancos comerciais. Vamos ganhar com isso, não temos receios. Sabemos que quando se fala do Fundo Monetário Internacional tem-se a ideia de que é um bicho-papão, que é preciso ter cuidado. Depende, os programas do Fundo Monetário Internacional não são todos iguais. Nós não estamos a falar de um resgate, a exemplo do que se passou com alguns países europeus, nomeadamente com Portugal, com a Grécia. Não é disso que se trata, é um outro tipo de ajuda financeira.
Bissau 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes anunciou a abertura oficial do recenseamento eleitoral, ainda que, na prática, o recenseamento não possa começar por falta de kits.
A partir do momento em que nós não dispomos de todos os meios à partida para a organização do processo, os fatores aleatórios acabam por pesar de forma muito forte. É o que acontece. Em todo o processo há sempre uma previsão. E a previsão tem as suas margens de erro. A margem de erro depende do controle sobre os parâmetros.
Apesar das dificuldades logísticas para o arranque do recenseamento, a ONU acredita que o país está estável e que as eleições legislativas vão ser realizadas a 18 de novembro, conforme previsto. As declarações foram feitas pelo representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, José Viegas Filho.
Que as eleições sim serão realizadas este ano, em 18 de novembro, que esta data é importante que seja mantida e que eu tenho confiança que esta eleição e que a próxima eleição presidencial há de consolidar o caminho democrático e calmo e operativo do futuro da Guiné-Bissau.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, na quinta-feira, a Renamo disse ter sido impedida de apresentar o seu cabeça de lista por Maputo, Venâncio Mondlane. A denúncia foi feita pelo próprio.
Ainda iniciamos o nosso trabalho aqui, fomos simplesmente barrados e impedidos de prosseguir com o nosso trabalho político. A alegação é que nós devíamos pedir autorização para fazer o trabalho político. Mas em 1990, quando se aprovou a nova Constituição, portanto, desde 90 até cá, não há necessidade de autorização para fazer trabalho político.
Venâncio Mondlane foi afastado na segunda-feira à noite da corrida eleitoral pela Comissão Nacional de Eleições por impugnação do MDM, o seu partido anterior. Paulo Quinica, porta-voz da CNE, explica porquê.
Considerar procedente a reclamação do Movimento Democrático de Moçambique contra a elegibilidade do cidadão Venâncio António Bila Mondlane, pois a norma do artigo 13 da Lei nº 7/2018, de 3 de agosto, dispõe que não é elegível para os órgãos autárquicos o cidadão que tiver renunciado ao mandato imediatamente anterior.
Outro antigo do MDM que se quer apresentar como cabeça de lista da Renamo em Quelimane, Manuel de Araújo, foi afastado do cargo de edil pela Assembleia Municipal. Em causa, a alegada violação da lei quando ele decidiu mudar de partido antes do fim do seu mandato. Manuel de Araújo não reconhece a exclusão.
Entendemos que a convocação da referida sessão extraordinária é manifestamente ilegal, tendo em conta que a Assembleia Autárquica é incompetente para deliberar sobre a perca do mandato do Presidente do Conselho Autárquico, quer nos termos da antiga, quer nos termos da nova lei.
Por outro lado, a Comissão Nacional de Eleições chumbou a candidatura de Samora Machel Júnior para as autárquicas de outubro. O filho do primeiro presidente do país pretendia ser cabeça de lista da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique. A Ajudem foi assaltada na madrugada de quarta-feira e o seu porta-voz, Zefanias Langa, suspeita que o assalto esteja relacionado com o apoio à candidatura.
Na madrugada acontece isto e as pessoas não roubaram nada em termos de objetos valiosos. Apenas estavam à procura de algo. Para nós são objetos mais pequenos, mas de valor, que provavelmente são documentos ou outra coisa parecida, porque eles vandalizaram as gavetas das secretárias, espalharam todos os arquivos nossos, mas acho que infelizmente talvez não conseguiram o que eles queriam.
São Tomé 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, o Partido de Convergência Democrática, a União para a Democracia e Desenvolvimento e o Movimento Democrático Força de Mudança vão concorrer coligados às eleições de 7 de outubro. A coligação formalizou na quinta-feira, junto do Tribunal de Primeira Instância, a candidatura conjunta às eleições autárquicas. Danielson Cotto, líder da bancada parlamentar do PCD, explicou os objetivos.
Descrevemos, sim, a necessidade de alternância governativa como forma de encontrar soluções mais credíveis, mais adaptadas à realidade do país.
Na economia, as empresas petrolíferas Kosmos Energy e British Petroleum vão disponibilizar 20 milhões de dólares nos próximos 4 anos para o empreendedorismo juvenil. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada.
Graças à colaboração e o entendimento que tivemos com a Kosmos e a British Petroleum, constituímos esse fundo, que poderá e deverá certamente crescer com outras contribuições, para lançarmos esse programa, que é uma plataforma essencialmente virada para inovação para os jovens e que depois, para além do Centro de Empreendedorismo Jovem, estabelecerá parceria com tudo quanto tem a ver com a inovação e, enfim, a realização dos projetos dos jovens.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, em janeiro, entra em vigor a taxa de segurança aeroportuária. O governo diz que a medida visa reforçar a segurança nas fronteiras do país, mas a oposição acusa o executivo de querer recuperar as receitas perdidas com a isenção de vistos para os países membros da União Europeia e cidadãos do Reino Unido. Uma acusação não fundada para Carlos Anjos, consultor independente da aviação civil em Cabo Verde.
Eu não creio da utilização das receitas das taxas que estão escritas no boletim oficial que regulam essa taxa. Eu penso que fica claro como é que estes valores serão distribuídos e como é que vão ser utilizados. Pois é ver se na prática, de facto, vão ser mesmo utilizados dessa forma. Se assim o forem, fica claro que não será uma substituição da isenção de vistos.
Há precisamente uma semana morreu Kofi Annan, antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas e Prémio Nobel da Paz. Kofi Annan nasceu e cresceu em Kumasi, na região Ashanti, do Ghana, e foi o primeiro africano negro eleito secretário-geral da ONU. Morreu aos 80 anos. E assim termina esta Semana em África. Até breve.